Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Em 2015, no que talvez tenha sido o auge do movimento migratório de refugiados que buscavam na Europa um porto seguro, a Anistia Internacional afirmou que o mundo vivia a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a organização não governamental, a comunidade internacional estava vivenciando um fracasso vergonhoso por não saber como enfrentar o problema dos refugiados e dos imigrantes. De lá para cá, não podemos dizer que a situação tenha melhorado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, desde 2010 até o ano passado, a Europa havia recebido cerca de 1 milhão de imigrantes oriundos da África subsaariana. Os países europeus, principalmente, buscam soluções, já que as constantes ondas migratórias têm trazido sérios problemas internos. As notícias de conflitos ou perseguições a imigrantes são contumazes. A Alemanha, por exemplo, aceitou em outubro do ano passado limitar o número de refugiados em seu território. Em junho passado, agora, o Conselho Europeu informou que os líderes da União Europeia chegaram a um acordo sobre imigração in loco, com os países abrindo centros de acolhimento e processamento de pedidos de asilo. Essas medidas visavam a desafogar a Itália e a Grécia, países que têm sido dos mais procurados pelos imigrantes. O Brasil também tem vivenciado sua crise migratória, com a entrada sistemática de venezuelanos pela fronteira com Roraima. Atualmente, o país tem mais de 30 mil imigrantes venezuelanos. Em 2015, eram apenas 1 mil, com o aumento da população de venezuelanos no Brasil tendo aumentado 3.000% em 3 anos. A situação chegou a tal ponto que o governo Temer tem pensado em medidas restritivas de entrada, como distribuir senhas para os venezuelanos que tencionam entrar no Brasil. Bom, justamente para falar sobre a crise migratória no Brasil e no mundo, e seus dobramentos, causas, consequências e possíveis soluções, o Diálogos na USP recebe agora os professores Pedro Dallari, professor de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, e colunista da Rádio USP, e a professora Deise Ventura, professora de Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores. É um prazer tê-los aqui conosco.
Prazer é nosso, Marcelo.
Obrigado, Marcelo. Vamos fazer uma boa conversa.
Com certeza. E lembrando que o Pedro também pediu, o Pedro é palmeirense. Talvez a coisa mais importante de toda a caracterização dele.
O que me obriga a me declarar gremista.
Eu desejo Marcelo sorte ao senhor.
É rubro-negro.
Eu sou rubro-negro, então estamos aqui bem servidos. Dentro da pluralidade de pensamentos. Mas vamos lá, vamos começar. Porque, senhor Pedro, em cima do que falamos aqui, a questão da visão da Anistia Internacional, sobre a qual comentamos agora, dessa vergonha, desse fracasso vergonhoso com relação a lidar com os imigrantes, com os refugiados. É uma visão correta? Quer dizer, vivenciamos realmente a pior crise de refugiados desde o fim da Segunda Guerra? Mudou alguma coisa de 3 anos para cá?
Sem dúvida. É uma situação muito ruim sobre todos os aspectos, né? Do ponto de vista da proteção dos direitos humanos, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, ou seja, é um quadro de instabilidade e que faz com que haja reações muito negativas, porque o migrante, que sempre foi uma figura muito importante na formação de qualquer sociedade, não é? Passa a ser visto como um criminoso, passa a ser visto como alguém que prejudica a sociedade, o que é exatamente o contrário. E do ponto de vista político, a má condução que principalmente os países desenvolvidos vêm dando ao problema, né? Ou a essa circunstância, nem diria que é um problema, essa circunstância faz com que venha se desenvolvendo politicamente o discurso da extrema-direita, ou seja, o discurso xenófobo, o discurso que procura defender realmente soluções de exclusão de parcela da sociedade do gozo dos seus direitos. Portanto, não é um quadro bom de maneira nenhuma e a Anistia Internacional tem toda a razão em chamar atenção para essa situação.
É numa situação dessa, professora Deise, que duas coisas. Uma, Tá, a Anistia Internacional chamou a atenção, o professor Pedro ressaltou isso, quer dizer, todos os riscos que envolvem essa situação, essa crise. Primeiro, o que foi feito? Quer dizer, a Anistia Internacional chamou a atenção e que papel os governos desenvolveram ou agiram nessa situação? E outro, podemos dizer que a crise dos refugiados também é uma crise de saúde pública?
Marcelo, antes de te responder essas duas questões tão importantes, eu me permito fazer um parênteses para dizer da minha alegria de estar aqui com o professor Pedro Dallari, que foi Sim. meu diretor até poucas semanas atrás. Eu estava vinculado ao Instituto de Relações Internacionais. O professor Pedro deixou a direção do IRI no final do ano passado, mas continua sendo para todos nós uma referência fundamental de ética e de bom governo, principalmente no momento de grave crise institucional que o nosso Instituto tem vivido, com uma gestão ilegítima, clientelista e medíocre. Realmente tenho certeza de que o Pedro, à frente dos demais colegas do Instituto de Relações Internacionais, vai seguir nessa resistência e recolocar o nosso Instituto no bom caminho. Abordando as tuas questões, Marcelo, o primeiro aspecto que me parece importante esclarecer é que nós temos hoje uma cifra de 68,5 milhões de deslocados forçados no mundo. Mas desses 68,5 milhões, nós temos 40 milhões que são deslocados internos. E esse aumento, que de fato é vertiginoso, nós infelizmente seguimos numa curva ascendente no número de deslocados forçados, tem uma explicação claríssima, que são os conflitos armados que nós temos vivido. Tanto é assim que os cinco países que mais recebem refugiados hoje no mundo são a Turquia, Uganda, Paquistão, Líbano e Irã. E isso ocorre em função da contiguidade. Essencialmente, a Turquia recebendo 3 milhões e meio de pessoas. Então, quando existe alguma reclamação em relação ao que ocorre na fronteira do Brasil hoje, a gente precisa relativizar. Claro que existe um problema, eu sei que nós vamos abordar esse assunto depois.
Sim, sem dúvida.
Não é fácil para quem vive a tangibilidade do problema, como é o caso do estado de Roraima, mas se nós compararmos com outras situações no mundo, elas são de uma proporção infinitamente menor. É muito importante também sempre destacar que 85% dos refugiados no mundo são acolhidos por países em via de desenvolvimento. Então, quando a gente lê o jornal, a gente vê Europa, Estados Unidos, a reclamação é, na verdade, o que aconteceu, que o Pedro destacou com muita propriedade, é que determinados grupos e partidos políticos se apropriaram no mundo desenvolvido dessa questão das migrações, e quando a gente escuta essas lideranças políticas falarem, a gente pensa que existe uma invasão nesses estados, quando de fato não há, né? Então, que papel os governos têm desempenhado? Infelizmente, de um modo geral, o mundo desenvolvido ficou refém dessas forças políticas. Elas têm um efeito nocivo porque mesmo partidos que não são xenófobos, que nunca propugnaram políticas migratórias restritivas, quando são rivalizados pela extrema-direita nas eleições, acabam trazendo para si uma parte dessa agenda também. Não ousam, por medo, por temor eleitoral, não ousam modificar...
E acaba assumindo esse discurso como uma defesa política.
Exato, e a gente vê políticas migratórias restritivas hoje em praticamente todos os partidos que têm, de fato, condições de disputar as eleições em países importantes do mundo. Então, os Estados estão muito aquém a própria... Claro, a chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos é, de fato, uma catástrofe. Eu acho que a maior ameaça à saúde pública no plano mundial é Donald Trump hoje, não tem nenhuma dúvida disso. Ah, então, aqui, realmente, os Estados Unidos, que nunca teve um programa de acolhimento a refugiados muito significativo, mas ele suspende o programa de acolhimento a refugiados, faz o discurso xenófobo, se vale disso do ponto de vista eleitoral, segue fazendo dos estrangeiros um bode expiatório nos Estados Unidos. A gente tem um recuo de uma forma geral do multilateralismo, da solidariedade no plano internacional, e isso é muito grave. Em relação a falando seriamente sobre saúde pública, a gente sempre tem muito cuidado com as expressões crise, ameaça e risco. Os episódios relativos à propagação internacional de doenças, eles estão muito menos relacionados à migração internacional em si, muito mais relacionados a dificuldades de programas de imunização. Em geral, quando a gente consegue erradicar ou caminhar em direção à erradicação de uma doença, as pessoas baixam o nível de cuidado, né? O que tem acontecido no Brasil em relação a diversas doenças. Existem doenças novas ou em todo caso, evoluções novas de determinadas doenças. Então, o problema da saúde pública, digamos assim, no plano mundial, vai muito além da migração e do refúgio, embora em alguns casos possa existir questões específicas a resolver.
Sim, nesse caso, eu queria trazer para o professor Pedro, exatamente o que a professora Deise comentou, algo que chama atenção. Talvez a esmagadora maioria dos nossos ouvintes não tenha noção disso. Exatamente isso que ela falou, que a maior... Os principais países que recebem imigrantes ou refugiados, 85%, eles são os países em vias de desenvolvimento. E o que nós vemos, e principalmente como a professora Deise levantou, que é a Turquia, Uganda, Líbano, Irã e Paquistão, não é isso? E não vemos essa, não temos essa visibilidade na mídia. O que nós vemos é a Europa, principalmente. Itália, Espanha, Grécia, Alemanha. Por que esse direcionamento, professor Pedro, para principalmente os países da Europa Ocidental? E não trazer, mostrar o quão global é essa crise e quão difícil é lidar com isso para países, como nós vimos, em vias de desenvolvimento, que talvez não tenham tanta estrutura quanto os europeus, mas também estão recebendo. Primeiro, por que essa lupa em cima dos países europeus e essa pouca visibilidade dos países que efetivamente acabam acolhendo mais refugiados?
Veja, como em qualquer situação, o que ocorre nos países mais desenvolvidos acaba repercutindo mais. Uhum. Assim como no Brasil, o que ocorre em São Paulo, no Rio de Janeiro, uhum, acaba tendo uma repercussão maior, não é? Isso sem dúvida nenhuma. Agora, realmente, o aspecto que me parece central é justamente o fato de que, seja por conta da maior insegurança que as classes médias vivem no mundo desenvolvido, em função da mudança do paradigma de organização da economia com o desenvolvimento das novas tecnologias, há um quadro de insegurança que gera o uso político, como nós já falamos. Sim, dessa temática da migração e dos migrantes com a xenofobia. Isso se converte, portanto, num elemento de tensão nessas sociedades por conta dessa manipulação, dessa utilização política, o que acaba fazendo com que a repercussão seja maior. E aí a professora Deise, que é uma grande especialista no assunto, tem toda a razão. Ou seja, quando se vai examinar a fundo o problema, pode-se e depois eu vou dizer por que eu não acho bom usar a palavra problema, mas certo. Quando vai se examinar a situação, no que ela tem, vamos dizer, de problemático, por detrás existe esse quadro de conflitos armados que ela mencionou. Sim. Então, e todos sabem, né, com grande destaque para o conflito da Síria. Quer dizer, o conflito da Síria teve um impacto enorme para gerar um número muito grande de imigrantes internos na própria Síria, que tiveram que fugir dos combates envolvendo forças do Estado sírio contra o Estado Islâmico e a miríade de grupos políticos que ali lutam, né? Com interferência dos Estados Unidos, com interferência da Rússia, ou seja, o conflito se globalizou, aumentou o seu potencial de destruição e de repercussão, impacto sobre as sociedades, e isso gerou, né, esse processo de imigração que faz com que, como ela mencionou, a Turquia seja um país que vive, aliás, uma crise grave esses dias, econômica, um foco importante do tema da migração. Por quê? Porque é vizinho a Síria.
Exatamente.
Né? As pessoas vão para lá. E aí a União Europeia financia, de certa maneira, a Turquia para que a Turquia segure os refugiados, para que os refugiados não se destinem ao solo europeu.
Para que a Turquia não vire apenas uma ponte de passagem para a Europa, né?
A Turquia, a Grécia. Sim, a situação mais dramática, que numericamente não é expressiva, né? Como também observou a professora Deise, mas que gera enorme impacto de mídia e na sociedade, que é o caso daqueles que saem de barco do norte da África e vão para a Itália, ou vão para Malta, ou vão para a Espanha.
Atravessa o Mediterrâneo com todos os riscos do mundo, né?
Numa situação muito precária, e é claro que isso comove a todos, porque e a pressão da opinião pública desses países para que se recuse o ingresso dessas pessoas numa barbárie, não é? Porque às vezes crianças e famílias sem nenhuma condição são deixadas ao relento, às vezes em alto mar, porque a Itália, por exemplo, que tem hoje um governo muito conservador, se recusa a recebê-lo.
É dentro desse quadro aí, mas eu não esqueci, o senhor vai explicar por que não usar a palavra problema.
Mas não, eu queria falar daqui a pouco sobre
isso. Sim, não, voltaremos a isso. Mas eu queria trazer uma outra expressão que o senhor usou, que é justamente essa barbárie de não acolher, o não acolhimento, ou não saber lidar. Quer dizer, na verdade, com toda essa crise, com toda a situação, e não é de hoje, professora Deise, os países não aprenderam a lidar com essas ondas migratórias, né? Não sabe o que fazer. Na verdade, você acaba tendo problemas internos, como o professor Pedro muito bem levantou, ou lembrou, de ondas contrárias xenófobas, né? Nacionalistas, extremistas, vimos agora muito recentemente na Alemanha, uma pequena cidade na Alemanha, ondas de neonazistas contra imigrantes e tudo mais. Quer dizer, e isso vem se repetindo sistematicamente. Os países não aprenderam a lidar, ou não sabem lidar. A Alemanha, como eu comentei no começo do nosso programa, tentar limitar o número de refugiados, isso é varrer o problema para baixo do tapete. O que seria exatamente isso?
Eu acho que aí existem dois elementos importantes. O primeiro é a falta de informação. O alemão, ou até o brasileiro que vive em Roraima, se nós formos conversar com ele, ele tem certeza absoluta de que o estrangeiro, não gosto de usar essa palavra também, mas é a palavra que se usa em geral com sentido pejorativo, era a denominação da lei brasileira que foi revogada
sobre a qual falaremos
no ano passado.
Logo.
Isso. Ele, em alguns minutos, a gente percebe que ele está absolutamente convencido de que essa pessoa que vem de fora é uma ameaça para ele. Então, existe um problema de informação. Por exemplo, 57% dos refugiados hoje no mundo vêm de apenas 3 países. 6 milhões e 300 mil da Síria, 2 milhões e 600 mil do Afeganistão, 2 milhões e 400 mil do Sudão do Sul. Dizendo isso, a gente já entende qual é a razão desse fluxo. Mas é muito difícil para os países envolvidos assumirem as suas responsabilidades nesses conflitos que geraram esse deslocamento. Então, esse é um problema de informação, e que não é ocasional. Há coisas que não podem ser ditas, ou que, quando são ditas, desmascaram governos, determinadas forças políticas, né?
O que, por exemplo, pode ser dito, se for dito, desmascara esses governos?
Por exemplo, um debate sério nos Estados Unidos, ou na França, ou no Reino Unido, sobre qual é hoje a atuação desse país na Síria. O que eles estão fazendo na Síria? Qual é o real embate que está acontecendo na Síria, e cada um assumir a sua responsabilidade? Porque nós sabemos que nesses conflitos todos os países importantes do mundo estão envolvidos.
Eles estão formando
alianças e estão... Então, eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, sempre as pessoas em geral me abordam para me perguntar sobre... me explique o que está acontecendo com os venezuelanos, quando a gente vê esses episódios de violência na fronteira, etc. E eu prefiro fazer outra pergunta, que é: o que está acontecendo com os brasileiros? Porque o que está acontecendo com os europeus e os norte-americanos nós já sabemos há muito tempo. Mas o Brasil abriu uma caixa de Pandora há pouco tempo atrás, e a gente ainda está aprendendo a lidar com essas forças que propugnam a barbárie como atuação política, que incitam a violência contra determinados grupos. Nós estamos vendo a emergência de uma extrema-direita descomplexada no Brasil. E também, como bem disse o Pedro, a existência dessas ideias de fácil assimilação e de soluções simples, que são absolutamente inviáveis, mas parecem simples. Eu elimino o outro, eu elimino o problema. Não é?
Como jornalismo, a gente fala, vai cortar, pega o pé, né?
Exatamente.
Corta o problema, pega o pé, acabou, tá resolvido. Então, não é nada disso.
Como resolver a doença? Mata o doente, né?
Exato.
Então, esse tipo de ideia graça no nosso país. Agora, de uma forma geral, e para ser sintética, eu diria o seguinte: as políticas migratórias restritivas, e ainda mais os gestos de xenofobia, são ineficientes e indecentes. São ineficientes porque as pessoas continuam vindo, o Mediterrâneo bem explica, é muito triste. Alguém pergunta, mas por que pegar esses botes sabendo que diversos vão morrer no percurso, crianças vão morrer? Porque está muito pior o lugar que foi deixado.
É melhor correr esse tipo de risco então, do que ficar no risco certo.
A boa pergunta não é essa. Por que eles se arriscam, sabendo que o número de mortes é realmente impressionante e, infelizmente, em ascensão? A boa pergunta é, como está a situação no país de origem dessa pessoa para que ela se desloque dessa forma? Ela vai continuar se deslocando, depois nós vamos trazer os números em relação à Venezuela. Sim, vale o mesmo, o refugiado não é aquele que quer partir, é aquele que não pode ficar, né? Então é ineficiente, não adianta, só gera mais sofrimento. Agora, gera a eleição de determinados partidos, gera o crescimento de determinadas lideranças, né? E é aí mesmo que reside a indecência. Porque o Brasil é um país que tem 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Mais de um milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos, né? Então, como é possível que aquele brasileiro ou qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que fica feliz quando sabe que um parente seu, que um filho seu, que um amigo seu conseguiu uma vida melhor em outro país, como é possível que ele não consiga reconhecer no outro essa ambição de vida digna ou de felicidade ou até de sobrevida, né? De sobrevivência.
Mais do que uma ambição, muitas vezes uma necessidade, né?
E por isso me parece
hipócrita isso,
absolutamente indecente o gesto xenófobo.
Tá dentro disso, professor Pedro, e aí já linkando, esse gesto xenófobo, ele vai procurar no imigrante o bode expiatório.
Sem dúvida.
Quer dizer, há um problema de moradia, há um problema de saúde, há um problema de emprego, a culpa é do imigrante. Não, esses países, e aí não podemos chegar ao Brasil dessa história também, mas sobre ele falaremos especificamente daqui a pouco, esses países acabam não enxergando suas próprias mazelas. Prefere apontar o outro, não para si mesmo.
Não só isso, Marcelo, como deixam de reconhecer a evidência histórica de que o recebimento de pessoas de outros países, de outras culturas, de outras sociedades, sempre foi um fator de progresso.
Sim.
Sempre foi um fator de progresso.
Talvez peguemos, sem querer lhe cortar, mas a professora Deise mencionou o Trump, né? Essa figura que assombra os sonhos de todos nós. Mas os Estados Unidos é um país de imigrantes.
E o Brasil?
O Brasil é um país de imigrantes.
Entre os nossos ouvintes, eu diria que a maior parte dos nossos ouvintes agora é formada por pessoas que têm, que não são de famílias daqui de São Paulo, né? Ou vieram de outros lugares do Brasil, ou vieram de outros países, né?
Se pegar os nossos sobrenomes, né, professor?
Não,
mostramos claramente isso.
Os nossos times de futebol demonstram isso, não é? Um flamenguista, um magremista, um palmeirense, ou seja,
aqui nós somos mesma mesa.
Origens diferentes.
Exato.
E por que que isto é um ativo importante nas sociedades? Porque aquele que vem de outra cultura, né, seja por refúgio político, seja porque está buscando melhores condições econômicas, ele agrega diversidade, né? Ele agrega novas experiências, ele agrega uma nova maneira de lidar com as situações da vida. E ele tem esse imigrante, eu não gosto muito dessa palavra, uma capacidade empreendedora, porque fica parecendo só que é para fazer empresa, não é isso. Mas ele tem uma vitalidade, tem uma dinâmica, né? No Museu da Imigração aqui em São Paulo, tem um logo que se entra no museu, que é um museu que eu aconselho todos a irem,
bacana,
que é muito bacana.
Legal.
E tem lá a reprodução de uma mala, né? Porque o migrante, quando ele vinha para o Brasil no século XIX, mesmo no começo do século XX, ele não vinha de mudança no sentido, ele não trazia as coisas.
Não.
Ou ele era muito pobre, ou ele tinha deixado as coisas todas no local de origem. Então, o que que ele trazia? Uma malinha com as coisas essenciais, né? E ele vinha para partir dali fazer a vida. Então é evidente que é uma pessoa com uma disponibilidade para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as adversidades, injeta um ânimo na sociedade enorme, e por isso que eu acho que tratar o tema da migração como problema é incorreto. Claro que há esses efeitos da migração, né? Como a professora Deise mencionou, questões que podem afetar pontualmente, circunstancialmente, saúde pública ou algum outro aspecto, emprego, que é até legítimo que as pessoas tenham as preocupações. Mas do ponto de vista de uma sociedade, toda vez que ela se torna mais diversificada, toda vez que ela incorpora mais culturas, mais experiências...
E mais acolhedora, né?
Ela é mais acolhedora, ela melhora. Isso se deu nos Estados Unidos, isso se deu no Brasil, né? E isso se dá, inclusive, nos países europeus, porque peguem a França, né? O pessoal tem lá a xenofobia, a extrema-direita, mas quando foi para montar a seleção francesa de futebol...
Exatamente. Né? Aí são todos franceses.
A imensa maioria ali, primeiro que são franceses mesmo.
Sim,
mas
sem dúvida.
Os próprios franceses brancos não os tratam como franceses, né?
Só
continuam
quando ganha a Copa.
Tratando como se fossem imigrantes. Pessoas que já estão na França, em famílias de 3 ou 4 gerações, tá certo? E continua sendo visto como se fosse um não francês.
Eu não me lembro quem foi que comentou isso. Foi um jogador da seleção francesa, agora campeã, bicampeã do mundo. Falou, quando nós ganhamos, eu sou francês. Quando nós perdemos, eu sou francês de origem senegalesa, ganesa, o que for.
Exatamente.
Você lembra, vai lembrar onde se perde.
Exatamente. Aquele jogador italiano, Balotelli.
Balotelli.
Um grande craque de futebol negro. E ele descreve a forma como ele foi sempre tratado na Itália, né? Até que ele jogasse na seleção italiana. E aí ele passou a ser, então, um ídolo da Itália. É uma hipocrisia. Mas isso mostra que realmente a sociedade não perde quando ela incorpora. O que tem que haver são políticas públicas para que haja uma incorporação adequada, né? Mas que isto é positivo para a sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida.
Isso, eu queria trazer isso para a professora Deise, para o senhor também, professor. Essa questão de políticas públicas adequadas. E eu queria trazer um dado. O jornal português, o Público, ele publicou recentemente um estudo feito por economistas franceses, agora em junho passado, que afirma que há um impacto econômico positivo na concessão de asilo, exatamente em cima do que o senhor está falando. Segundo a pesquisa, que analisou 30 anos em países europeus, os refugiados contribuíram para aumentar receitas de cerca de 1%, além de terem ajudado a reduzir o desemprego e a dinamizar as economias dos países de acolhimento. Isso sem sobrecarregar as finanças públicas. Quer dizer, é uma pesquisa que traz exatamente um contraponto, né, de tudo que é clichê se falar, mas em cima do que o senhor está falando. Quer dizer, professora Deise, que reflexão isso nos traz? Quer dizer, então vamos contextualizar essa história. Vamos pensar melhor em vez de só demonizar o refugiado, que já é demonizar naturalmente porque ele não pôde ficar onde gostaria.
A tua referência a esse estudo me fez pensar num ditado que diz algo assim: em Deus confiamos, nos demais nós queremos dados. Né? Porque de fato, principalmente os partidos de extrema direita atribuem à presença de imigrantes e refugiados um aumento nos índices de criminalidade, um aumento nos índices de desemprego, uma fragilização do amálgama social, e na verdade isso nunca foi comprovado. Do ponto de vista, é evidente que, como muito bem disse o Pedro, existem crises pontuais, existem fluxos que sobrecarregam uma determinada região. Por exemplo, a ilha de Lampedusa, uma pequena ilha com uma população que bruscamente ao longo de poucos anos se multiplica por 10. Então, claro, esses são episódios em que é preciso tomar providências, não, claro, são situações que vão se resolver. Naturalmente, é preciso política e boa política, né? Mas o fato é que, de um modo geral, nós temos pura ideologia. O que eu quero dizer com isso? Não interessam os dados. Exatamente. São apenas ideias que servem a objetivos políticos. Exatamente. E não interessa. Há anos a gente oferece dados que comprovam o contrário. pode existir aumento de criminalidade em determinadas regiões, mas não é que a presença do migrante ou do refugiado gere isso. São condições gerais nas quais ele se insere e, em geral, ele é vítima também, né? Pensemos, por exemplo, no grande número de bolivianos aqui em São Paulo que é vítima e que foi durante muito tempo vítima de assalto que os visavam especificamente. Então, os migrantes e refugiados também são vítimas de determinados contextos de redução de emprego e de aumento de criminalidade. E talvez seja o momento também, Marcelo, de fazer a diferença, né, entre refugiados e migrantes, não no sentido de minimizar a proteção que deve ser dada aos migrantes, mas de dizer que muitas vezes, inclusive nos países envolvidos, essas expressões se confundem ou se apartam propositadamente. Por exemplo, se procura identificar pessoas que vêm do Afeganistão ou que vêm do Sudão, etc., como migrantes econômicos e não como refugiados, né?
Exatamente.
Então, do ponto de vista jurídico, existe uma diferença muito clara qual é o estatuto que protege a uns e a outros. Claro que existe uma zona grisa aí. Existem pessoas, cada vez mais existem pessoas que a gente não sabe se vieram embora porque não podiam ficar ou porque queriam partir. Mas também os migrantes, nós não estamos falando só dos refugiados, os migrantes têm representado, como muito bem disse o Pedro, um fator de desenvolvimento econômico, têm ajudado a construir, reconstruir a Europa, inclusive, né, depois da Segunda Grande Guerra. E, infelizmente, por esse terrível momento que a gente vive de manipulação de informações ou simplesmente invenção de ideias, se minimiza o papel extremamente positivo, e, inclusive do ponto de vista do enriquecimento cultural de cada povo, e se destaca, digamos assim, na escassez de recursos, que eles agravariam essa escassez, o que, a meu juízo, não foi comprovado em nenhum lugar do mundo até hoje.
Perfeito. Bom, nós vamos continuar essa nossa conversa, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.